eu gosto muito da ideia de criar impacto e gosto muito de transformar no momento. Gosto de sentir a transformação a acontecer e isso é algo que eu senti desde o tempo da política, em que nós sentimos quando existe esperança ou não existe esperança, quando entramos numa sala e percebemos a energia. E é isso que eu gosto de sentir que o impacto é criado e a esperança passa de ser esperança para algo palpável e algo tangível. E aí está a grande diferença entre os líderes que fazem a diferença e os que não fazem. Se nós juntássemos muitos CEOs numa sala e perguntássemos quem é que quer mudar, todos levantavam o braço. Se perguntássemos, passado uma semana, quem é que mudou, se calhar só um. Essa é a grande diferença. Eu quero ser esse só um com as pessoas que estão comigo.
Olá, bem-vindos ao podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Kátia Mateus, jornalista de economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Sofia Manso, CEO da Academia da Felicidade. Bom dia, Sofia, bem-vinda ao estúdio.
Olá, Kátia, obrigada.
Chegou a sonhar com uma carreira na diplomacia ou na política, área que escolheu estudar, mas a vida reservou-lhe outros planos. Envolvida desde cedo na vida académica e no dia-a-dia das associações de estudantes, Sofia Manso percebe hoje que a sua ambição era sobretudo fazer a diferença na vida daqueles com quem se cruzava e aprender com os outros. Fez tanto voluntariado que um dia, numa entrevista de emprego, o recrutador a aconselhou a dedicar uma página do seu currículo só a descrever o trabalho não remunerado que realizou ao longo do seu percurso. Foi na TAP, como assistente de bordo, que consolidou uma importante parte da sua carreira. 10 anos a bordo permitiram interiorizar padrões comportamentais-chave no mundo corporativo, perceber a relevância da conciliação entre a vida pessoal e profissional e reconhecer que numa empresa, cada trabalhador tem um papel-chave na consolidação da cultura e do ambiente organizacional. A adversidade levou-a a mudar radicalmente de vida e a canalizar a sua energia e conhecimento para a melhoria da cultura de trabalho das empresas nacionais. É desde 2023 CEO da Academia da Felicidade e define-se como uma eterna e audaz aprendiz da felicidade. Sofia, bem-vinda.
Obrigada.
É um gosto ter-te em estúdio.
Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com visão e ambição. Pessoas que em algum momento souberam ir mais alto e mais além. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou automóveis à frente do seu tempo. Como? Sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar. Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar. Tem sido assim ao longo da história da Audi. Mas hoje, com a mobilidade 100% elétrica, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo, hoje, um milímetro a menos num modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais numa viagem sua. Se viajar num Audi, naturalmente. E isto, aliado a um design absolutamente imaculado, tornam, por exemplo, os modelos Audi e Tron numa inspiração para continuarmos a ir mais longe na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos.
Sofia, o sonho de uma carreira diplomática ficou definitivamente para trás?
Ficou. ficou a partir do momento em que eu percebi que o impacto que eu queria criar não era através da diplomacia. O impacto que eu gosto é o impacto imediato, o contacto direto com as pessoas, e todo o meu percurso levou-me para esse lado e afastou-me do lado de secretária, que é algo que me deixa muito desconfortável. Eu gosto de terreno, gosto de pessoas, gosto de movimento, desafios, desconforto.
De onde é que herdaste essa apetência pela ciência política que te levou a enverdar mesmo por essa área de formação na altura?
Eu, na verdade, eu nunca soube muito bem o que é que eu queria ser. Os testes psicotécnicos davam muitas opções e não me ajudaram na escolha. Inclusive, fiz durante um verão um estágio em jornalismo, porque eu achava que jornalismo também era algo que poderia dar-me impacto, dar-me alguma coisa dentro daquilo que eu queria, que eu não sabia bem o que era. E depois foi muito também pelo impacto que teve as histórias que o meu pai me contava do 25 de Abril. Eu estava no mesmo liceu que o meu pai estava, ele contar-me que estava sentado num sítio onde eu também me sentava e via passar os tanques. Marcou-me muito uma exposição de um jornalista, o Pascoal, que já não é vivo, em que tinha fotografias, e nessa exposição com o meu pai, eu devia ser miúda, uns 10 anos, vi uma fotografia que o meu pai estava a ler um jornal da época. E a revolução a acontecer, tanto que eu, quando era miúda, dizia que gostava de ter nascido antes do 25 de Abril, para ter participado naquela transformação. E depois tinha um professor, que acabou por ser meu mentor e me inspirou muito, eu sempre gostei muito de história, de perceber, eu gosto muito de perceber os porquês. Eu devo ter sido aquela criança que fez todos os porquês aos pais. A minha mãe diz que eu comecei a falar muito cedo e claro, e então eu procurava sempre tentar saber as razões, os porquês, a pergunta inicial, o que é que levou até aquele momento. E aquele professor ajudou-me muito a perceber a importância da história para nós prepararmos o presente e criarmos o futuro. E foi após uma manifestação que eu fiz enquanto associação de estudantes, fiz uma RG para os 25 de Abril, a primeira, eu sentia-me muito orgulhosa, como se fosse uma coisa extraordinária. Inclusive, na altura, a polícia pediu a minha identificação e morada fiscal, e eu liguei à minha mãe e disse: mãe, olha, a polícia pediu a minha identidade. Eu achava que estava a fazer algo verdadeiramente fabulosa, revolucionário. E foi porque, na altura, foi uma manifestação de estudantes, mas em que os alunos não saíam do espaço da escola, ou seja, havia uma folha de ponto e nós estávamos a contestar as aulas de substituição de professores de matemática por professores de educação física. Eu adoro estudar, adoro ler, e aquele tempo para mim era muito mais valioso estar em casa a estudar ou estar a dedicá-lo de forma produtiva, e aquilo para mim não era. E no final desse dia, não fui detida, senti-me muito orgulhosa do que tinha feito, e depois chamaram-me e esse professor disse-me: não, tu devias ir para a ciência política. E depois comecei também a acompanhar o meu pai muito em plenários partidários, e aí depois enverdei por uma juventude partidária, que foi onde eu comecei de facto a perceber o que era a política. Mas os meus pais contam-me, e ontem, a propósito de vir aqui, eu perguntei-lhes mesmo: mas vocês conseguem identificar memórias? E a minha mãe disse-me que existe um vídeo, que eu até tenho medo de ver um dia, que eu estou em cima do... estão os meus primos nas férias de verão todos a brincar, eu estou em cima do monte de areia, pai com 6 anos, a discursar convictamente sobre algo que eles não sabem. E depois houve também a manifestação pela guerra em Timor, paz em Timor, em que eu era miúda também, e fiz os meus pais irem comigo à noite, fui para a entrada da Câmara Municipal e sentei-me com uma vela e um papel a dizer paz em Timor, muito convictamente. Sim. E acho que isso tudo foi fervilhando em mim. Sim. Não só para a Academia de Estudantes, para a Academia, para a Associação de Estudantes, mas também para depois, enquanto presidente de uma juventude partidária, aqueles pequenos pormenores que eram possíveis fazermos para as pessoas, ter o pequeno almoço, ter transporte escolar. Isso para mim era significativo, não o lugar em si, mas o resultado que tinha as minhas ações.
E acabaste por interiorizar esse legado da ciência política de uma outra forma, canalizando para aquilo que é hoje o core da tua atividade, que é a promoção da felicidade nas organizações. Como é que nós chegamos, de facto, da ciência política à Sofia, CEO da Academia da Felicidade? Tiveste aqui um percurso em que fizeste muitas outras coisas, não é? Foste assistente de bordo na TAP, onde passaste 10 anos. Em que é que esses 10 anos da tua vida na TAP te transformaram na líder que és hoje?
Em primeiro lugar, eu acho que quando nós assumimos qualquer função que seja, nós temos que assumi-la para fazer bem. Eu não sei fazer nada a não ser que seja com um sentido de vou fazê-lo bem. E eu, na verdade, quando fui para a TAP foi um acaso. Eu achei mesmo que ia servir sumo de laranja com turbulência. Não fazia a menor ideia do que é que ia ser em termos práticos a formação, que, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, foi provavelmente as formações psicologicamente e fisicamente mais desafiantes que eu já passei. Eles levam-nos a um limite e uma pressão psicológica muito elevada para testar o nosso nível e a nossa capacidade de gerir conflitos, gerir emoções, porque afinal é só um tubo à alta velocidade com muitas pessoas lá dentro e que pode acontecer muita coisa e nós somos responsáveis por isso. Então eu penso que a grande aprendizagem que eu retiro dali foi mesmo em termos, pois para o mundo corporativo, foi como é que uma pessoa só pode fazer a diferença. E se uma pessoa só pode ser o agente da mudança, porque é que nós não podemos ter mais agentes da mudança? Numa equipa, nós todos os dias podemos ser equipas diferentes, numa equipa, havendo uma pessoa que estava menos ou mais predisposta para o trabalho, fazia toda a diferença. Eu gostava muito de me manter num sítio neutro, mas, acima de tudo, eu gostava de me colocar no meu melhor, a dar o meu melhor. Eu detesto médias, eu detesto mediocridade. Eu acho que nós temos que trabalhar para ser acima disso. E mesmo estando a fazer uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, eu assumi aquilo mesmo de coração, missão. Aliás, eu sou uma pessoa de missões. E então tive a perfeita noção do que é que são os medos humanos, os receios, as fragilidades, os egos. Tudo isso permitiu-me, dentro do avião, perceber. Os passageiros entravam no onboarding e eu já estava a fazer uma leitura comportamental. Já percebia, tenho que estar com atenção, não tenho. Todas essas situações, emergências médicas, a nossa própria gestão emocional face à emergência médica. Tive situações muito desafiantes a bordo. Isso tudo levou-me a... Não só também quando chegava a Portugal valorizar muito aquilo que nós temos, apesar de eu adorar viajar e ter contribuído muito para esta consciência do mundo que eu tenho, quando me perguntam de onde é que eu sou, eu não sei bem dizer. Eu penso que sou mesmo do mundo, porque acho que quando uma pessoa tem a visão do todo, consegue retirar o melhor de cada lado. E foi isso que eu fiz ali na TAP, foi encontrar uma série de situações desafiantes, gestão de conflitos, gestão de expectativas, ler as pessoas, antecipar as suas necessidades para que o dia corresse bem, enquanto geria também aquilo que era a dificuldade maior, que é a vida em terra e a vida no ar. Porque nós trabalhamos com horários bastante diferentes, não é? Os enfermeiros também o fazem, também têm esse desafio. Os médicos, todas as pessoas que vivam por turnos, mas acresce aqui a questão de estarmos off-base, não é? Sim. E aí faz com que nós, enquanto pessoas que queiram ser mães, pais, tenham que tenham um desafio emocional extra. E foi. Eu gostei muito, aprendi muito. Fui lá parar por uma questão de perceber que quando os meus valores estão em causa, eu não abdico deles. Foi isso que me fez sair da política. Cresci muito, conheci o país de leste a leste, conheci pessoas extraordinárias em política. Acho que talvez tenha sido das coisas mais inspiradoras foi fazer o regresso às aulas, em que eu fiz as escolas secundárias todas, a conduzir com uma equipa, e fazíamos mesmo uma apresentação do início de ano. E eu conheci todas as escolas secundárias, todas as realidades diferentes. E isso é aquilo que nos dá consciência do todo. Depois, quando chegou o momento em que eu até estava numa situação que me poderia levar a um cargo mais estável dentro da política, entrei em conflito com os meus valores e isso fez-me ir embora Sem qualquer dúvida.
Sofia, é um momento pessoal difícil, o mais duro que alguém pode viver, que te faz mudar de vida. E deixar a TAP e recomeçar do zero, não é? Tu recomeçaste do zero várias vezes ao longo da tua vida e falaremos disso. Mas este em particular fez-te virar a mesa e virar a vida do avesso. Como é que se renasce de uma adversidade e de um momento de fragilidade pessoal, e como é que essa fragilidade pode acabar por se tornar uma alavanca para que encontremos o nosso sítio, o nosso propósito na vida, aquilo que nos faz felizes?
É curioso e parece quase antagónico. Nós dizemos que do pior veio mesmo o melhor. Mas, na verdade, a dor tem um propósito evolucionário, que é nós crescermos, é melhorarmos, e já está provado cientificamente. Nós podemos crescer pela dor ou pelo prazer. 99% das pessoas crescem pela dor, pelo medo da mudança, pelas consequências. Ali foi um momento em que eu, na altura, já estava a passar uma fase um bocadinho difícil, enquanto identidade, porque eu sou uma pessoa muito insatisfeita, e isso acho que é uma característica transversal ao longo da minha vida, a insatisfação constante. Eu estou sempre à procura de um novo desafio, de algo que me permita crescer, e naquele momento eu já estava a passar uma fase um bocadinho psicologicamente em baixo, e decidi ser mãe. E eu acredito, ainda hoje acredito, que eu nasci para ser mãe. Adoro crianças, sempre fui super feliz no meio delas, adoro ser uma delas. Posso dizer com toda a consciência do que estou a dizer que tenho a minha criança interior muito viva. E isso fez-me decidir ser mãe. Foi no período da pandemia, acabou por ser tudo muito estranho, porque era encomendar, comprar tudo online, nada físico, tudo antinatura para aquilo que nós estamos habituados. Depois o desfecho, aí sim, foi o momento em que o meu filho morreu dentro da minha barriga, quando eu deixei de o sentir, ainda passei um dia na dúvida se ia ao hospital. Não passou bem um dia, mas algumas horas, e quando percebi, dei por mim, já estava a caminho do hospital. E pronto, e foi um processo de 3 dias, bastante doloroso fisicamente, psicologicamente. Eu ali lembro-me de 2 momentos que me marcaram muito. Um foi não querer que ele se fosse embora, e o outro foi quando me mudaram para a maternidade e as camas todas com os seus bebés, e eu a minha sem o meu bebé no fim da cama, e eu estava de barriga para baixo porque não tinha sangramentos, não tinha lacerações, não tinha nada, e porque eu assumi tanto que não podia ter dor física, o meu psicossomático foi tão de não vou sentir dor física, que eu não fiz um ai. Foi tudo muito, eu tomei controle absoluto do meu corpo, e naquele momento em que eu estava ali deitada foi o momento em que eu pensei, ok, agora o que é que eu faço? Posso me deixar morrer de dor? Mas se eu morrer de dor, ninguém se vai lembrar dele, porque fui só eu que o vi. E durante aqueles primeiros 3 dias foi muito difícil, porque as pessoas não sabem falar sobre o assunto. As pessoas não querem falar do assunto e parece quase que tentam encostar e deixar que o tempo passe, e acham que o tempo vai acabar por ser a solução, quando não é.
Sim, é um luto, no fundo, muito incompreendido.
É,
não é?
E silencioso.
Muito. Sim.
Foi isso que eu percebi a seguir, porque eu achava que aquilo só estava a acontecer a mim. Sim. E depois percebi que acontece a muitas pessoas. E esse luto acabou por ser silencioso, só solitário, porque o que eu fiz foi sair de casa dos meus pais e tive 3 meses completamente em foco, E pensei, não, eu tenho que superviver. E é uma das palavras que eu uso como minhas, que é, eu não vou só sobreviver, eu vou superviver e eu vou fazer com que o maior número de crianças possam jogar à bola, possam rir, possam fazer tudo aquilo que ele não fez e que eu não fiz com ele. E foi esse o meu propósito a seguir. Foi, ainda com muita dificuldade, porque não conseguia estar com crianças, era muito doloroso para mim, à exceção dos meus afilhados, e o Duarte, que é o meu Dudu, era o meu duende que levava as prendas à escola. Eu escrevi uma história que se chama A História do Pestrelinha. Liam a história e entregavam os presentes. E...
porque tu criaste, no fundo, uma associação.
Sim, sim, sim.
Depois foi o teu primeiro passo de transformação.
Foi, sim.
Foi criar essa associação.
Foi porque, naquele momento de dor, o que eu mais queria era agir.
Sim.
Mas toda a gente me mandava estar quieta. E diziam-me para fazer luto. Sim. E para deixar passar tempo. E o que eu queria era mudar o mundo. Uhum. Naquele momento, nada me parava. Porque a partir do momento em que é uma perda tão grande e que nós estamos num momento... uhum. Em que deixamos de controlar o mais importante, tudo é relativo. E quando tudo é relativo, não existem problemas. E isso foi aquilo que eu aprendi, para além de ter tido muitos momentos da minha vida, como disseste, que foram desafiantes e recomeçar do zero, porque eu tenho muitos capítulos na minha vida, aquele momento foi, mais uma vez, eu perceber que, ok, eu dependo de mim e depende de mim aquilo que eu vou fazer a seguir. Portanto, eu vou fazer com que o mundo seja melhor. Isto pode parecer um romantismo, não me interessa. É, foi aquilo que eu senti e foi o que me deu conforto. Foi não dizer adeus, mantê-lo sempre muito presente, ter a roupa dele comigo, não no sentido de não estar a fazer... não ter a consciência do que aconteceu. Tenho muita consciência do que aconteceu, mas no sentido de, enquanto o amor existir, a memória nunca é esquecida. Eu acho que é a única coisa que é eterna e é isso que eu entrego todos os dias, é amor.
Canalizaste isso precisamente para a Academia da Felicidade, que também surge na tua vida pouco depois dessa associação que criaste.
Sim.
Como é que surge este projeto da Academia da Felicidade? Eu sei que também foi uma viagem, não é?
Foi mais um
recomeçar, de uma forma até um bocadinho sui generis, numa conversa com o Ricardo.
Sim.
Que também já esteve aqui no podcast.
Exato. Eu antes de, logo a seguir ao que aconteceu ao Pedro, eu comecei uma candidatura no Facebook, na altura ainda era mais Facebook do que LinkedIn, no Facebook, a promover, porque eu não conseguia olhar para o país e ver que estivesse assim. Eu não conseguia saber que, por exemplo, numa escola 200 crianças tinham 50 euros para brinquedos no recreio. E eu pensei, não, tenho que voltar a fazer alguma coisa. E depois comecei com um grande amigo meu uma candidatura online, depois essa candidatura acabou por mesmo se efetivar, convidaram-me para a comunicação política, eu fiz parte dessa campanha, isto 3 meses depois do que aconteceu.
Sim.
Ninguém imaginava ali o que é que tinha acontecido, eu também não tinha dito, era pandemia, as pessoas não se falavam. E quando acabou a campanha, comecei a mandar outra vez currículos para todo o lado. E estava a caminho de Lisboa para aceitar uma proposta, quando faço um telefonema de uma outra proposta que tinha pendente, e do outro lado era a possibilidade de criar um projeto também do zero, em que fosse voltado para as pessoas e torná-las... na sua maior performance e alta performance. Isto vinha de encontro a todo o desenvolvimento que eu tinha feito ao longo do tempo. E aquilo pareceu-me demasiado aliciante para não aceitar. Acabei por chegar a um sítio que eu queria muito ir trabalhar, dizer que não, e ir para o Porto.
Sim.
E estar nessa empresa que criei do zero também. E onde entreguei a minha alma, porque é assim que eu funciono. Eu, quando estou num projeto, estou de corpo e alma, e criei do zero. E depois, dentro do contexto da empresa, há um evento, e nesse evento surge o nome do Ricardo. Falei com ele, uma pessoa extremamente acessível. Eu não conhecia muito dele, conhecia só aquilo que saía para fora. E depois o evento acaba por não acontecer, por uma série de controvérsias que foram mais uma vez um desafio emocional para mim e que acabaram por me tornar ainda mais resiliente e cada vez mais com esta capacidade de relativizar. E depois, quando eu lhe vou dizer que não, que o evento não vai acontecer, que foi um telefonema, depois mais tarde eu acabo por ver que ele está também num sítio onde eu estou e no, nas redes sociais, não é? E falei, acabámos por nos encontrar e acabámos por nos sentar e acabámos por ter uma conversa maravilhosa em que percebemos que
casual,
a nossa...
Casual, não é? Uma coisa casual, do acaso, não é?
A vida a acontecer.
Sim.
E acabámos por falar e perceber que temos a mesma visão e a mesma missão e propósito.
Uhum.
E que só precisávamos era de um nome para aquilo que nós já fazíamos paralelamente aos nossos trabalhos e à nossa vida com a Academia da Felicidade.
Uhum.
Tão simples assim.
E o que é que faz esta Academia na prática? Sim.
A Academia desafia o conceito corporativo todo. Nós vivemos num momento em que o paradigma do mercado de trabalho está completamente diferente. Hoje em dia já não são as pessoas, já não são as empresas que escolhem as pessoas, mas são as pessoas que escolhem as empresas. E isso faz com que as empresas se tenham que tornar mais aliciantes. E voltando ali à questão da diplomacia, como é que eu encaro isto? Encaro que no momento em que nós não somos governo, como é que nós conseguimos criar impacto na sociedade? Cada vez mais as empresas têm esse papel e essa função de criar impacto nas pessoas e na sociedade envolvente àquela empresa. E então a Academia da Felicidade surge mesmo assim, criarmos mais agentes da mudança.
Uhum.
Com esta ideia de que a felicidade é tangível, não é uma utopia, não é uma estratégia de marketing, é lucrativa.
Uhum.
E é o futuro.
Uhum.
Criámos a Academia da Felicidade para formação de lideranças, formação de equipas, programas feitos à medida, a certificação, que é a ideia de criarmos uma rede em que as pessoas podem ir e encontrar quais são as empresas que seguem, agora temos a norma 4590 de bem-estar e que criam condições para os seus colaboradores. E depois o clube da Academia da Felicidade foi a surpresa para nós, porque quando lançámos a Academia da Felicidade tivemos tantas mensagens, tivemos 800 e muitas mensagens, e acabámos por sentir necessidade de dar ao indivíduo singular a oportunidade. Uhum. Enquanto não chega à empresa, que acaba também por ser um agente da mudança. No fundo é que o Ricardo já fazia, que acabou por se tornar uma inspiração para mim, acabou por ser se calhar o maior exemplo que eu já tive na minha vida de liderança humanizada. Uhum. Porque é um líder acessível, é um líder que inspira, é um líder que dá oportunidade. Só na criação da Academia da Felicidade dá para perceber que foi, ele poderia ter feito o inimigo da liderança humanizada, que é a microgestão, e no entanto disse-me, pronto, ok, agora vai fazer.
Faz tu.
Vai fazer. E isto faz e vai de encontro àquilo que nós defendemos, que é, dentro de uma organização tem que existir máxima liberdade, máxima responsabilidade. Quando isto existe, as pessoas são mais criativas, são mais inovadoras, entramos num ambiente em que nos tornamos mais competitivos porque nos diferenciamos no nosso segmento de mercado, e é aí que está a grande diferença e o futuro.
Uhum.
É quando nós estamos a trabalhar estas lideranças humanizadas, estas pessoas, que no fundo é ter consciência que os colaboradores são pessoas e as pessoas têm uma vida. É olhar para cada uma destas pessoas com a sua singularidade e dar-lhes aquilo que elas precisam para estarem bem no seu local de trabalho.
Sim.
Já que passamos metade do nosso dia acordados a trabalhar.
Sofia, dirias que temos empresas e trabalhadores felizes em Portugal ou que ainda há um longo caminho a percorrer para mudar mentalidades?
Que já temos alguns trabalhadores felizes em Portugal. Sim, e estamos a ver uma mudança e uma tendência, sem dúvida alguma. As empresas estão a tomar consciência que se querem manter atrativas e se querem manter com mentalidade do milhão tem que ter também mentalidade do milhão para o negócio e para as suas pessoas. Okay. E isto já começa a ser uma verdade que vai para além de uma ideia. Uhum. E isso é muito importante que aconteça.
A felicidade é um trabalho dos líderes, dos trabalhadores ou de ambos em cooperação?
Cooperação. A liderança tem que inspirar, mas as pessoas têm que querer ser felizes. Uhum. Nós não podemos estar todos os dias a tentar proporcionar um ambiente saudável. Se aquela pessoa não quiser ser feliz, ela não vai ser feliz.
Sim.
Cada vez mais nós vemos que existem pessoas que têm a sua particularidade, gostam de trabalhar sozinhas, não gostam de trabalhar em equipa, mas aí também volta também para o recrutamento, que é na fase de seleção e recrutamento. Nós temos noção que quando estamos a contratar alguém, temos que saber se estamos a contratar uma boa pessoa que se identifique com os valores e missão da empresa, e a partir daí a técnica é muito mais fácil de dar do que propriamente a essência da pessoa.
Sim.
E hoje já temos um segmento empresarial e um tecido empresarial em que a liderança é uma liderança mais antiga, mas também está a surgir uma juventude que está a dar este impulso para a liderança humanizada. Uhum. Nós temos recebido muitos pedidos, especialmente das empresas que estão a ser adquiridas por grupos ou com grandes aquisições, porque já existe esta cultura organizacional e já existe esta necessidade. E a cultura organizacional e esta felicidade acaba por ser tangível a partir do momento em que nós a assumimos como um segmento de mercado, de negócio.
Uhum. Onde é que ainda falhamos nesta matéria de felicidade, líderes e trabalhadores?
Comunicação. Sempre comunicação. Comunicação e empatia, que é uma palavra que muitas pessoas têm fobia à palavra, mas empatia acaba por ser muito também uma dificuldade, que é comunicação, comunicarmos de forma transparente e aberta, existir uma comunicação única, não existir dificuldade em obter informação, porque acho que quando nós criamos uma cultura de portas fechadas, nós estamos a limitar as pessoas a sentirem parte da solução, e isso é contraproducente. E depois a empatia, porque nós temos muita dificuldade em calçar os sapatos do outro e depois aceitar que aqueles sapatos não são nossos.
Sim. Sofia, ao longo do teu percurso começaste do zero várias vezes, como já falámos há pouquinho, o que é uma coisa, sem saber no fundo o que é que estava do outro lado da estrada, que é uma coisa que assusta grande parte de nós. Dirias que o conforto é um catalisador da infelicidade? Manter-nos num sítio onde não pertencemos, onde não estamos felizes?
É um fio que pertence à condição da infelicidade, a longo prazo, médio e longo prazo, porque ou então acabamos por nos tornar conformados, e isso leva a uma outra coisa que ainda é mais perigosa, que é a ignorância, que é não sabermos sequer que estamos infelizes. Eu alimento-me de desconforto, num sentido de me estar constantemente a pôr à prova para me desafiar, e essa insatisfação sim causa-me a adrenalina necessária para todos os dias aceitar estes desafios. Eu acho que há pessoas que, quando encontram um conforto, acomodam-se demasiado, e isso faz com que cristalizem, especialmente dentro das empresas, e isso é perigoso para as empresas e para as próprias pessoas, porque as empresas não cristalizam, o que cristalizam são as suas pessoas, e isso faz com que paremos, não exista desenvolvimento pessoal, profissional, inovação, e isso é tudo contraproducente enquanto ser humano e enquanto empresa.
Parte do teu dia-a-dia de trabalho foca-se em desenvolver lideranças mais humanizadas, colocando a felicidade na base da cultura de uma empresa. O que é na prática uma empresa feliz? E como é que nós construímos uma empresa feliz?
Isso é a pergunta de um milhão.
imagino que sim.
Primeiro, não se consegue isto
de um dia para o outro.
E nem de um mês, dois meses, três meses. Existem culturas e culturas, é saber que cada empresa é diferente, mas respondendo em primeiro que a felicidade surge quando nós assumimos que ela tem um papel, primeiro que existe e que tem que ser atingido. Da mesma forma que nós, quando compramos ou assumimos um novo segmento de negócio, a felicidade é um segmento de negócio. Nós temos que assumir a felicidade de forma tangível, tudo é medido. E encontrar dentro do coletivo a singularidade de cada indivíduo, para percebermos que, ao estarmos a dar resposta a cada um deles, nós estamos a dar resposta ao todo. E daí vêm os resultados. Os resultados, o que é que fazem? Permitem que as empresas tenham mais sucesso, mais sucesso, mais lucro. Mais lucro, mais benefícios podem dar aos seus colaboradores. Portanto, isto é um ciclo. E acho que quando as empresas percebem que dentro da cultura organizacional está muito mais do que a missão impressa em papel, nós conseguimos perceber que vai dar não só visibilidade e vai ser mais próspera a própria empresa, como também as suas pessoas.
Uhum. Quais são os principais problemas que encontras nas empresas nacionais?
Lideranças intermédias, especialmente porque existe um gap muito grande de desenvolvimento e de formação entre as pessoas que estão a entrar agora nas lideranças.
As chamadas as fias diretas, não é, da equipa.
Sim, sim. Em que os seus liderados acabam por ser pessoas mais disruptivas, mais inovadoras, que procuram flexibilidade no local de trabalho, enquanto que as outras pessoas são pessoas que estão habituadas àquela máxima de trabalho árduo. Okay. Isso, hoje em dia, nós temos que perceber que as novas gerações já não vivem sob essa premissa. São pessoas que olham para o trabalho, e especialmente a pandemia veio acentuar isto, veio-nos dar uma consciência de que se o trabalho não nos traz felicidade, eu não quero estar ali. E quando não criamos um ambiente em que as pessoas queiram estar, nós perdemos talento. Portanto, um segundo grande problema é o talento em Portugal. A liderança, quando a liderança é humanizada, quando a liderança é voltada e com foco nas pessoas, nós sentimos muito mais facilidade em transformar todo o segmento e toda a empresa. É muito diferenciador quando nós começamos a trabalhar de cima para baixo.
Dizes que não sabes trabalhar para o medíocre e que não te sentes confortável na média, como dizias há bocadinho, e também que não gostas de competitividade no trabalho. Em que é que isto se traduziu nesta caminhada que construíste até aqui? Eu presumo que não tenha sido fácil às vezes. Como é que se ultrapassam desafios destes, nomeadamente o da competitividade no trabalho, que é uma coisa de que muita gente fala e que é muito comum em quase todas as equipas?
Eu não gosto mesmo de sentir que estou a trabalhar e aquela ideia de... E esta é a imagem que me vem à cabeça sempre quando nós estávamos fazer exames ou frequências e de tentar que não copiem.
Sim.
Eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa que trabalha em equipa, que trabalha com pessoas, e eu gosto de trabalhar para que as pessoas ao meu lado tenham tanto sucesso como eu. Mas terem tanto sucesso como eu não significa que eu esteja com menos do que elas. Uhum. Se o meu sucesso for bom e o delas for melhor, espetacular. E acho que é esta dificuldade de consciência de que o meu sucesso não é um insucesso dos outros e vice-versa, que falta muitas vezes às pessoas. É quando nós tomamos consciência que trabalhamos para um bem comum e para um todo, também na vida, também enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto colaborador, porque nós temos várias facetas, não somos apenas um, é isso que nos faz fazer parte e nos faz parte da solução em vez de sermos uma parte do problema.
Qual é que deve ser, na tua perspectiva, o papel de um líder numa organização?
Impactante.
E é esse papel que procuras ter na gestão das tuas equipas?
Sim,
e na...
sim. Eu gosto muito da ideia de criar impacto e gosto muito de transformar no momento. Gosto de sentir a transformação a acontecer e isso é algo que eu senti desde o tempo da política, em que nós sentimos quando existe esperança ou não existe esperança, quando entramos numa sala e percebemos a energia. E é isso que eu gosto de sentir que o impacto é criado e a esperança passa de ser esperança para algo palpável e algo tangível. E aí está a grande diferença entre os líderes que fazem a diferença e os que não fazem. Se nós juntássemos muitos CEOs numa sala e perguntássemos quem é que quer mudar, todos levantavam o braço. Se perguntássemos, passado uma semana, quem é que mudou, se calhar só um. Essa é a grande diferença. Eu quero ser esse só um com as pessoas que estão comigo. Tenho a sorte de ter o Ricardo Costa como um exemplo extraordinário, porque acho que nós, quando assumimos que não basta dar esperança, não basta ter a ideia, é preciso concretizá-la, já estamos a trabalhar na solução.
Muitos líderes continuam a defender que a gestão e o mundo dos negócios têm de ser cinzentos, não é? Que existe uma distância entre os topos e as bases, não é? Como costumamos dizer. Dirias que há ainda um grande preconceito em relação aos afetos e à felicidade nas empresas?
Em geral, sim. Em geral, sim. Mas depois também vemos grandes empresas em que isso já não é um tabu, sim, em que já é uma prática, em que já não são funcionários e são pessoas... que já não é a jornalista, já é a Kátia, já é a Sofia, já é o Tomás. Portanto, isso significa que nós já começamos a ver pessoas como pessoas e não como especialistas em determinada área. Agora, ainda estamos a meio do caminho, se muito, de chegar a um sítio em que possamos ter uma maioria empresarial consciente desta necessidade, também porque temos um tecido empresarial bastante estratificado, temos muitas pequenas empresas e microempresas que acabam por dificultar também esta transição.
Quais são os riscos destes modelos de liderança mais distantes no contexto atual?
Tudo o que seja autoritário é perigoso. A qualquer nível, e especialmente dentro das empresas, esta liderança distanciada faz com que no dia em que existe uma adversidade a sua empresa e a sua equipa não esteja lá. Isto acontece em tudo. Se nós não cativamos, se nós não inspiramos, se nós não estamos lá quando também precisam de nós, as pessoas não vão estar quando for o contrário.
O que é que fixa mais um trabalhador, Sofia? O salário ou a empatia?
Os dois. Eu acho que não existe empatia se não existir um salário digno. Sim. Portanto, tem que ser complementar.
Há um retorno financeiro associado à empatia e ao humanismo nas organizações. Como é que ele se mede? Não é? É uma conta difícil de fazer, mas sabemos que tem um impacto positivo. Há alguma métrica que nos permita dizer quanto é que uma empresa mais empática, mais humanizada...
Nós conseguimos transformar sintomas, okay, em métricas.
Okay.
Nós desenvolvemos uma aplicação que vai mesmo nesse sentido, que é... Nós não conseguimos medir a felicidade exatamente, mas conseguimos medir os efeitos de um ambiente feliz, que é a inovação, a criatividade, a presença, a manutenção desses talentos, a quantidade de vezes que alguém falta ou não falta, a entrega. Tudo isto são medidores. E depois também no dia a dia, com feedbacks, com reports, tudo isto é importante que exista para as pessoas sentirem que fazem parte da empresa e que não são só mais um número, não são só mais um recurso, são um humano com necessidades, e essas necessidades estão a ser respeitadas.
Como é que imaginas o teu futuro, Sofia?
Espero que não seja a recomeçar outra vez do zero. Mas se for, será com muita felicidade, mas neste momento eu não me imaginaria nunca aqui, neste momento, agora, numa Academia da Felicidade. Sou muito consciente dos passos que nós temos dado, tenho conhecido pessoas que me têm enchido de conhecimento, e isso é extraordinário. Espero que o futuro continue assim e que cada vez mais empresas se tornem mais humanas, com foco e se concentrem naquilo que realmente é o seu maior valor, que são as pessoas.
Que lição retiras do teu percurso de carreira até aqui?
Isso é uma pergunta muito difícil. A lição é que não existem limites. Isto é mesmo, não existe limite para aquilo que nós podemos conseguir. Isto pode parecer bonito de dizer, mas é verdade. Nós, quando achamos que atingimos o nosso limite, ainda existe muito mais oxigênio dentro dos pulmões. E se nós tivermos um forte propósito, um grande porquê, nós encontramos qualquer como.
O que é que te inspira, Sofia?
Todos os dias saber que estou mais próxima de atingir e mudar mais pessoas. Todos os dias serem um desafio. Todos os dias eu chegar a casa e sentir que houve impacto. Que o meu dia não foi em vão. Isso era algo que antigamente me causava ansiedade. Se calhar se eu fosse falar com a Sofia de 18 anos, ela ia ficar muito assustada com o percurso que aconteceu, porque eu tinha as coisas muito planeadas. Hoje sei lidar com isso e vejo isso como um crescimento, como uma capacidade de relativizar resiliência e o impacto que vai muito para além do momento, mas para além daquilo que vai acontecer a seguir. E isso dá muita tranquilidade, saber que não é que se vão lembrar de mim, mas que vão viver melhor porque aquilo que eu fiz teve impacto direto na vida dessas pessoas.
Obrigada, Sofia. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia a cargo de Tomás Delfim. Tivemos connosco Sofia Manso, CEO da Academia da Felicidade. Foi um prazer ter-te
neste estúdio,
Sofia. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, já sabe, fique bem. O Céu é o Limite.
Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com visão e ambição. Pessoas que em algum momento souberam ir mais alto e mais além. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou automóveis à frente do seu tempo. Como? Sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar. Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar. Tem sido assim ao longo da história da Audi. Mas hoje, com a mobilidade 100% elétrica, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo, hoje, um milímetro a menos num modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais numa viagem sua. Se viajar num Audi, naturalmente. E isto, aliado a um design absolutamente imaculado, tornam, por exemplo, os modelos Audi e Tron numa inspiração para continuarmos a ir mais longe na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos.